Bola Branca.
Sporting e Benfica criticam Liga por manter formato da Taça da Liga na próxima época. Tribunal dá razão ao Casa Pia, que pode jogar na segunda Liga. Jornada 31 do campeonato começou esta noite. Boa noite, a jornada 31 do campeonato arrancou esta quarta-feira no primeiro jogo da ronda, realizado no Estádio do Bessa. O Marítimo venceu o Boa Vista por 1-0 com o golo da equipa insular a ser marcado por Joel Tagô, obtido aos 29 minutos de jogo. A equipa achadrezada teve dois jogadores expulsos por Nuno Almeida, que dirigiu o encontro e que foi muito criticado no final do encontro por parte dos dirigentes da equipa do Bessa. Fabinho viu o segundo cartão amarelo ao minuto 44 e consequente vermelho. Já em tempo de compensação da segunda parte, foi Paulinho que viu o vermelho direto das mãos do árbitro Algarvio. Com este resultado, o Marítimo sobe à condição ao 11º lugar e passa a somar 37 pontos, podendo celebrar a manutenção no sofá, caso o Portimonense não consiga vencer na deslocação a Vila do Conde. O Boa Vista mantém os 38 pontos, ocupa para já o 10º lugar, podendo ser ultrapassado pelo Gil Vicente. Nesta altura, joga-se na Vila das Aves, com 57 minutos de jogo. A equipa da casa vence o Vitória de Setúbal por 1-0. A equipa avança adiantou-se no marcador por Mohamed através de uma grande penalidade. Três minutos depois, a equipa sardina também teve uma grande penalidade, mas Nuno Valente não conseguiu fazer o golo do empate para a equipa agora orientada por Lito Vidigal. A equipa do Vitória, nesta altura, está por cima do jogo. No entanto, ainda não conseguiu restabelecer a igualdade. A equipa do Vitória, recorde-se que ainda luta pela manutenção, já a equipa do Desportivo das Aves está a caminho da segunda liga. Amanhã é a vez de se jogar com vista para o título de campeão nacional. O Porto joga às 7:15 em Tondela. Às 9:30 da noite joga-se o Famalicão-Benfica. Já vamos à divisão dos encontros, mas primeiro mais um embróglio no futebol português. O Tribunal Central Administrativo do Sul deu provimento à providência cautelar do Casa Pia, que requeria a suspensão da decisão da Assembleia Geral da Liga de despromover o Clube Lisboa ao Campeonato de Portugal. Assim, o Casa Pia e provavelmente o Cova da Piedade ficam habilitados a inscreverem-se na próxima edição da Segunda Liga, enquanto não houver uma decisão do Tribunal Arbitral do Desporto, o TAD, quanto ao processo principal que decorre naquele organismo. A revelação da decisão do Tribunal foi feita pelo Clube de Pinamanique, que em comunicado escreve e passa a citar: "Manteremos-nos firmes na luta pelos legítimos interesses do Casa Pia Atlético Clube, aguardando com serenidade os ulteriores desenvolvimentos dos processos pendentes no Tribunal Arbitral do Desporto." Sporting e Benfica apontam o dedo à Liga de Portugal por esta ter decidido manter o atual formato da Taça da Liga para a próxima época. Os Leões foram os primeiros a criticar a decisão da Liga e não concordam com a manutenção da fase de grupos, que não foi anulada, ao contrário do que chegou a ser equacionado. Um primeiro plano apontava, devido ao encurtamento da época 2020-2021, para uma Taça da Liga toda jogada em eliminatórias, mas a maioria dos clubes e a própria Liga Portugal optaram por manter o formato tradicional. O jornalista Carlos Dias traz-nos os pontos fortes do comunicado do Sporting.
O Sporting não poupou nas críticas à Liga Portugal por manter o atual formato da Taça da Liga na próxima época, considerando a decisão como uma das piores alguma vez tomadas no que se refere à proteção do futebol português e dos clubes que participam nas competições europeias. Em comunicado, os Leões acusam a Liga de meter a cabeça na areia e fingir que a pandemia não existe, recordando que devido à Covid-19, a próxima época desportiva foi reduzida em um mês, o que resulta no número recorde de jogos sem condições adequadas de paragem e tempos de descanso necessários, que potenciará riscos de lesões para os jogadores. O comunicado salienta ainda que, quando toda a Europa do futebol caminha num rumo de extinção de competições, como a Taça da Liga, em Portugal tudo se mantém. Acrescentando que, quando se pretende aumentar o valor da Liga Portuguesa e melhorar o ranking de Portugal, tomam-se medidas para que os clubes que a representam na Europa do futebol não tenham condições de se apresentarem ao melhor nível. Finalmente, os Leões dizem que a decisão é inconsciente e que potencia que as ligas profissionais não venham a terminar na próxima temporada, já que não houve qualquer preocupação em ser criado um prazo de segurança adicional caso se venha a verificar uma segunda vaga da pandemia.
Depois do comunicado do Sporting, o Benfica emitiu uma nota à comunicação social onde se alinha e sublinha as críticas do Sporting com o título "Decisão incompreensível". Na nota, o Benfica diz que a manutenção do formato da Taça da Liga é uma decisão que é incompreensível e contraria toda a reflexão que se tinha vindo a fazer sobre a necessidade de redimensionar e compatibilizar o calendário das competições competições, revelando espanto pelo facto dos clubes serem confrontados com calendários onde permanecem praticamente o mesmo número de jogos e competições, exceção feita à Supertaça, ou seja, os clubes vão ter o mesmo número de jogos em menos de um mês de competição. Se na época passada já se sentiu o caos na marcação de jogos, teme-se o pior para esta época. Por último, o Benfica alerta que com este calendário, um jogador pode fazer, contando com os compromissos das seleções, 70 jogos numa temporada, ou seja, o máximo de jogos alguma vez feitos, precisamente na época mais curta de sempre, e que pode acarretar maiores restrições e exigências de segurança a todos os níveis, pode ler-se na nota do Benfica. E este é um dos assuntos para abordar com o Ribeiro Cristóvão, que se junta a esta emissão alargada de Bola Branca. Boa noite, Ribeiro Cristóvão.
É barata, muito boa noite.
Ribeiro Cristóvão, hoje temos dois assuntos para tratar. Estamos em véspera de dois jogos importantes, mas também há aqui dois comunicados de Sporting e Benfica a criticarem a Liga pelo facto de manterem o mesmo esquema, o mesmo processo para a Taça da Liga. O que lhe parece esta decisão da Liga e, acima de tudo, o que lhe parece estas críticas de Sporting e de Benfica?
São críticas que, do meu ponto de vista, são perfeitamente ajustadas. Só falta juntar-se-lhes o Futebol Clube do Porto, o que me parece muito improvável, dado que o Futebol Clube do Porto apoia claramente o atual presidente da Liga. Mas a verdade é que os responsáveis pela Liga, com o presidente à cabeça, continuam a pensar em termos passados, isto é, não estão a olhar para o futuro como sabendo que o futuro será diferente daquilo que aconteceu no passado. E por isso mesmo decidem avançar para um formato exatamente igual ao dos anos anteriores, com uma Taça da Liga que realmente não traz novidades, a única que traz é negativa, porque realmente ou não deveria haver, como de resto vai acontecer noutros países da Europa, ou então ser reformulada por forma a provocar uma menor intensidade de jogos para os clubes. Sabe-se que todos estão a passar por grandes dificuldades, há problemas de diversa ordem nos clubes, sobretudo nos principais, e, portanto, realizar uma Taça da Liga em moldes semelhantes ou iguais àqueles que aconteceram nos anos anteriores é perfeitamente desajustado. Creio que a Liga tem que adaptar-se aos novos tempos, pensar numa modernidade diferente daquela que certamente seria possível sem a pandemia, e por isso mesmo disputar uma Taça da Liga nas condições antigas é perfeitamente inaceitável.
Ribeiro Cristóvão, quanto ao campeonato, está ao rubro, pode amanhã ser já entregue as faixas, ou pelo menos serem conquistadas pelo Futebol Clube do Porto. O que é que se pode esperar do Tondela Porto e depois do Famalicão Benfica?
Provável que o Futebol Clube do Porto possa festejar já amanhã a conquista deste campeonato. O que se não acontecer agora será daqui por mais uma semana. Mas a verdade é que há condições para que tal aconteça. Os portistas deslocam-se a Tondela, um jogo que naturalmente não será fácil, o Tondela oferece dificuldades, ainda não está em situação completamente salvaguardada, mas a verdade é que a equipa do Porto já nesta altura moralizada, está forte e tem condições para vencer. E vencendo coloca muita pressão sobre a equipa do Benfica, que joga logo a seguir em Famalicão contra um Futebol Clube de Famalicão, que é a grande surpresa deste campeonato e a grande sensação. Portanto, certamente que vai ser uma jornada interessantíssima. Veremos se o Porto consegue ganhar primeiro e colocar essa tal pressão no Benfica, e se isso acontecer, certamente que o Benfica vai passar por grandes dificuldades. Pese embora a equipa famalicense ter alguns jogadores impedidos, mas nem por isso deixando de constituir um bom 11 para fazer frente à equipa encarnada. Claro que o Benfica já deixou pequenos sinais no primeiro encontro dirigido por Veríssimo, mas ainda insuficientes para se poder pensar que realmente as dificuldades estão completamente ultrapassadas. Portanto, acreditando que vai ser uma jornada intensa, que o Futebol Clube do Porto pode amanhã já festejar o campeonato, fica esse grande ponto de interrogação, que tem muito a ver com o primeiro jogo, porque se o Porto não vencer, claro que fica tudo inapelavelmente adiado para a jornada seguinte.
Ribeiro Cristóvão, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação nesta edição de Bola Branca. Boa noite.
Muito boa noite, é barata.
E na conferência de antevisão ao Tondela Porto, o Sérgio Conceição garantiu que os seus jogadores estão totalmente focados no jogo de amanhã com a formação Beirã. A conquista do título é um objetivo declarado, mas a possibilidade de o conquistar já amanhã não tem sido tema de conversas no seio do grupo de trabalho que preparou o jogo de forma normal.
Dias normais de preparação do jogo. Nós temos que ganhar o nosso jogo, nós estamos focados no Tondela, focados em ganhar os três pontos, tudo o que seja falar para além disso não serve, não entra, não é discutido, falado, nem vivido por ninguém aqui dentro. Atenção, não quer dizer que não pensemos no título todos os dias desde que entramos aqui, desde o primeiro dia, e nos objetivos que temos, e também fazer uma carreira um bocadinho melhor neste caso na Liga dos Campeões. Não fomos capazes, pensamos em tudo isso, no sucesso, isso é normal.
O objetivo dos Dragões é somarem 3 pontos em Tondela, mas Sérgio Conceição avisa que a equipa da Beira não é um adversário fácil, apesar de estar a lutar pela manutenção na Primeira Liga. Por isso, já admitiu que espera um desafio complicado.
Esperamos um jogo de acordo com aquilo que temos apanhado na Liga, é um jogo difícil, contra uma equipa que está a lutar pelos seus objetivos, que é a permanência no escalão principal do futebol português, e isso nós temos noção disso, desse contexto que vamos encontrar. E depois, associado a isso, é a qualidade do Tondela, porque não reflete em nada aquilo que é a sua posição na tabela classificativa. Eu acho que é uma equipa que sabe bem o que faz, quando tem bola e quando não a tem. É verdade que não tem feito muitos golos, mas aquilo que cria, a dinâmica de jogo que tem, é bastante interessante. É bastante interessante ter a equipa com bola, sabe o que faz, não só naquilo que é explorar bem o avançado alto que tem na frente do Ronan, mas também nos corredores laterais. É uma equipa interessante e que chega com alguma facilidade ao último terço. E defensivamente, a minha equipa tem um comportamento bom.
O título de campeão está perto, mas Sérgio Conceição quer a equipa focada em ganhar em Tondela. Mas para isso terá de juntar objetividade à paciência.
Tem que haver essa paciência, mas com objetividade. Não a paciência a ter bola por ter. E iríamos levar aqui para uma discussão interessante, que é o que fazer com bola quando se tem bola. Se é uma equipa para tentar desmontar o adversário, precisa mais tempo dessa posse de bola, ou a forma de desmontar o adversário tem que ser uma forma, ao chegar lá, de uma forma mais direta e não tão ligada. Depende das características do adversário que vamos encontrar.
Sérgio Conceição não se mostra muito preocupado com o que se tem dito sobre a justiça de um Porto campeão.
Eu acho que as pessoas têm que falar daquilo que acham que têm que falar, ponto. Nós estamos a fazer o nosso trabalho, não nos impressiona, nem muda nada aquilo que no fundo gravita em torno do futebol, naquilo que são os comentários ou a imprensa. Quer dizer, isto nós não podemos controlar isso, quer dizer, isto não faz parte daquilo que é o nosso, que nem podemos meter a mão no fundo. Nós podemos meter a mão naquilo que é o nosso trabalho, ponto. E isso é que é o mais importante. Isso não há mais nada a dizer.
Em caso de festa, Sérgio Conceição não se mostra preocupado com o comportamento social dos adeptos do Futebol Clube do Porto.
Não tenho que deixar conselhos, quer dizer, eu acho que, de modo geral, as pessoas têm tido um comportamento bom, temos sido apoiados de uma forma fantástica nos dias de jogos, desde o hotel até ao estádio onde jogamos, seja no Dragão, seja noutro estádio qualquer por aqui perto. As pessoas estão sempre de uma forma incrível e apaixonada a apoiar a equipa, e as coisas têm corrido bem. Tivemos há pouco tempo aqui no Porto, e como vocês sabem, no Norte em geral, o São João mais vivido e festejado no Porto, e não houve nenhuma situação de alarme. Ou seja, por isso as pessoas estão conscientes do momento em que estamos a viver, em que a sociedade está a viver. Por isso não me cabe a mim desejar que toda a gente continue com o mesmo comportamento que tem tido até agora, que tem sido bom.
Sérgio Conceição, a propósito de uma possível festa de campeão já amanhã do Futebol Clube do Porto, as autoridades de saúde pedem aos adeptos de futebol que celebrem o título com o mesmo respeito com que viveram os Santos Populares. A secretária de Estado Adjunta da Saúde, Jamila Madeira, pede contenção num momento decisivo para o país.
Da mesma forma que a Direção-Geral de Saúde sinalizou que não há público dentro dos estádios. E sabendo a emoção que todo este desporto gera na população portuguesa, nós pedimos que, da forma tão rigorosa e correta com que os Santos Populares foram enfrentados durante todo o período em que decorreram, que da mesma forma se perceba que este ano a celebração deste campeonato terá que ser feita de uma maneira mais contida e naturalmente com o lado efusivo de uma perspectiva puramente doméstica e sem ajuntamentos.
A Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, alinha no mesmo apelo, pede aos adeptos que evitem aglomerados e que usem máscaras, e lembra que é precisamente neste tipo de festejos que têm começado muitos surtos na Europa.
Eu recordo que isto tem acontecido em vários países da Europa, surtos nestas circunstâncias, ou seja, festejos, encontros, comemorações, ajuntamentos, de facto, em que não é respeitado nem o distanciamento social, nem a utilização de máscara. E, portanto, a recomendação que aqui fica é para que qualquer tipo de comemoração, desportiva ou outra, tenha as regras que se recomendam, senão corre-se, de facto, um risco.
Ainda o Tondela Porto, o treinador do Tondela, fez ao final da tarde a antevisão ao encontro. Nacho Gonzalez espera muitas dificuldades frente a um Futebol Clube do Porto que não se deve mostrar ansioso.
Creo que no, creo que tiene un entrenador...
Penso que não será uma equipa ansiosa. O Porto tem um treinador com muito nível para transmitir e gerir estes momentos a nível emocional. Sabem que é um jogo importante. Inclusivamente, sabem que se ganharem os 3 pontos e se o Benfica perder, podem ser campeões nacionais. Por isso, acredito que o objetivo do Futebol Clube do Porto é vencer aqui em Tondela. Mas vamos ver o que acontece durante o jogo. Mas o que é evidente é que vamos enfrentar uma equipa muito forte comparada com a nossa. Mas vamos tentar explorar as poucas possibilidades que temos em percentagem de podermos somar pontos. Mas essa é a nossa motivação.
E, bueno, vamos a tentar exprimir as poucas possibilidades que podamos ter em porcentagem de poder sumar, não? E essa é a nossa ilusão.
Nacho Gonzalez espera ter a sua equipa a contrariar o Futebol Clube do Porto no jogo de amanhã. Um Porto que, na sua opinião, vai acabar por conquistar o campeonato.
Creo que é um equipo que domina muitos registros e por isso é ele. Por isso é o líder e por isso.
O Porto é uma equipa que domina muitos registros estatísticos e por isso é o líder do campeonato. É difícil contrariar todas as suas virtudes e qualidades. A bola parada, o talento dos seus jogadores, o potencial a nível físico que têm. Sublinho, por isso são líderes e seguramente será o próximo campeão da Primeira Liga. Mas vamos tentar, da melhor forma possível, contrariar o maior número dessas fortalezas do Futebol Clube do Porto. E eu penso que vamos ter o nosso momento, vamos ter as nossas possibilidades e, quem sabe, as possamos aproveitar.
E eu creio que vamos a ter nosso momento, vamos a ter nossa possibilidade, a ver se podemos aproveitar.
O Tondela tem apenas 3 pontos de avanço da zona de descida. Nacho Gonzalez admite que esperava, nesta altura do campeonato, estar mais tranquilo na tabela.
Nos encontramos nesta situação um ano mais.
Nós estamos nesta situação um ano mais. Chegamos ao final do campeonato com necessidade de pontos. Esperava estar nesta altura numa posição mais tranquila, mas há que ser realista. E somos quem somos e temos de lutar pelo objetivo da manutenção.
E agora mesmo, pois... temos que pelear por esse objetivo, não?
Nacho Gonzalez, o treinador do Tondela. O Tondela Porto joga-se amanhã às 7:15, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt, tal como o Famalicão Benfica, que começa às 9:30 da noite. E o treinador do Benfica está tão focado nos jogos da sua equipa que nem sabia que o Porto jogava antes dos encarnados na 31ª jornada do campeonato. Nelson Veríssimo explicou hoje em conferência de imprensa que o objetivo do Benfica passa por vencer os seus jogos nas 4 últimas jornadas da Liga, relegando para segundo plano o que acontece com o Futebol Clube do Porto.
Mas eu não sabia que o Porto joga antes de nós. Isto para lhe dizer o quê? Nós sabemos aquilo que temos que fazer. E o nosso objetivo passa por ganhar os 4 jogos, e falando, obviamente, da Liga Portuguesa, passa por ganhar os 4 jogos que faltam. E é com esse espírito que nós vamos para o jogo de amanhã, independentemente de tudo o que possa acontecer à margem disso. O nosso foco é, nestes últimos 4 jogos, tentar alcançar 4 vitórias, porque assim a história do clube o obriga.
Nelson Veríssimo foi confirmado esta semana como treinador do Benfica até ao final da temporada. Em relação à próxima época, nada foi falado com os dirigentes encarnados.
Não foi colocado, e penso que também neste momento não faz sentido. Foi-nos colocada uma tarefa de orientar a equipa nestes jogos que faltam, até à final da taça. E o foco, obviamente, só tem que estar aí, e é aí que eu e os restantes elementos da equipa técnica e toda a estrutura estão focados.
Nelson Veríssimo foi confrontado com a possibilidade de Jorge Jesus poder vir a ser o treinador do Benfica na próxima temporada, mas lembrou que é o assunto que foge às suas competências.
Eu acredito que uma boa solução para o Benfica passa por ganhar o jogo de amanhã. Volto a reforçar e percebo a vossa curiosidade e se calhar de muitas pessoas lá fora. A questão relativamente ao Mister Jorge Jesus, epá, mas não é uma questão que me diga respeito. Diz-me respeito, mas não é uma questão da minha competência que eu tenha que estar aqui a dizer alguma opinião.
O Benfica joga amanhã em Famalicão, um jogo difícil em perspectiva para a equipa encarnada, que já respira melhor depois da vitória sobre o Boa Vista.
É óbvio que lá está a cara de quem ganha, é sempre diferente da cara de quem não ganha. E obviamente que uma vitória traz outra forma de estar relativamente àquilo que é o dia-a-dia de uma qualquer equipa profissional. Foi o que aconteceu connosco nestes dias.
O treinador do Benfica espera um jogo difícil perante um Famalicão que gosta de jogar como equipa grande.
O Famalicão tem uma forma de jogar de equipa grande. É uma equipa que gosta de ter bola, gosta de ocupar os espaços na amplitude máxima do campo. E se em alguns momentos pode desequilibrar, em fruto desse posicionamento, pode desequilibrar a equipa do Famalicão. Obviamente foi um dos aspectos que nós tivemos em conta e pode ser um dos aspectos que vamos tentar explorar amanhã. Agora, a equipa do Famalicão é uma equipa bem organizada, com uma ideia de jogo muito bem definida e tem coletivamente são muito fortes e têm muita qualidade. E basta olhar para os resultados das outras equipas que já lá passaram, nomeadamente o Porto e o Sporting, para antevermos um jogo difícil para nós, mas nós acreditamos que amanhã iremos fazer um bom jogo e obviamente vamos lutar pela vitória.
Nesta conferência de imprensa, Nelson Veríssimo deixou ainda um aviso. Os 4 jogos que estão em falta do campeonato não são para preparar a final da Taça de Portugal, marcada para o dia 1 de agosto, frente ao Futebol Clube do Porto, em Coimbra.
Estes jogos vão servir para analisar a equipa adversária, para analisar o próprio momento da nossa equipa e jogo a jogo tentar melhorar os aspectos que nós temos de melhorar. O jogo da final da taça, ainda temos 4 jogos pelo meio e a seu tempo teremos essa preocupação em preparar o jogo. Sabemos que o temos que fazer, mas não é uma coisa que neste momento seja prioritário. Prioritário agora é o jogo da manhã, depois o jogo do Guimarães, do Aves e depois do Sporting.
Nelson Veríssimo, treinador do Benfica, no lançamento do jogo de Famalicão, marcado para amanhã à noite. Entretanto, já foi revelada a lista de convocados do Benfica: guarda-redes Ivan Zlobin, Odisseias e Sevilar, defesas Nuno Tavares, Tomás Tavares, André Almeida, Ferro, Ruben Dias e Jardel, os médios Chiquinho, Florentino, Pizzi, Servi, Weigl, Zivkovic, Gabriel, Samaris e Rafa, avançados Diego Souza, Vinícius, Seferovic e Jota. O Famalicão Benfica joga-se amanhã às 9:30 da noite. Tem relato na Renascença, acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt. Antes, às 5 da tarde, o Rio Ave recebe o Portimonense com arbitragem de Rui Costa. Na sexta-feira, às 5 da tarde, vitória de Guimarães, Gil Vicente, árbitro Vítor Ferreira. Às 7:15, Sporting Santa Clara com arbitragem de António Nobre. E na sexta-feira, às 9:30 da noite, Passos de Ferreira, Sporting de Braga, Carlos Xistra será o homem do apito. No sábado, às 7:15, joga-se o Belenenses Sá de Moreirense com arbitragem de Luís Godinho. Em relação a esta 31ª jornada, continua a decorrer na Vila das Aves o Desportivo das Aves 1, Vitória de Setúbal 0. Estamos com 78 minutos de jogo. A equipa sadina, agora orientada por Lito Vidigal, a não conseguir dar a volta ao resultado. Está a perder desde o 4º minuto na marcação através da marcação de uma grande penalidade. Regressando à atualidade do Benfica, Luís Filipe Vieira vai a votos em outubro, determinado a avançar para um novo mandato na presidência do Benfica. Será o 6º caso os sócios do Clube da Luz mantenham no lugar o atual presidente nas eleições previstas para o mês de outubro e nas quais este se baterá com os rostos da oposição, Bruno Costa Carvalho e Rui Gomes da Silva, que já foi vice-presidente de Luís Filipe Vieira. Outro antigo dirigente do Benfica, Gaspar Ramos, em declarações à Bola Branca, encara como natural a candidatura do atual presidente, apesar da conjuntura desfavorável que o futebol do clube atravessa.
Luís Filipe Vieira tem um trabalho feito no clube que merece toda a consideração e respeito dos sócios, independentemente dos resultados desportivos e particularmente ultimamente não terem sido os melhores e terem acontecido situações que, de algum modo, têm desgostado a massa associativa. Contudo, me parece que é perfeitamente normal que Luís Filipe Vieira se candidate.
Gaspar Ramos não ficaria admirado se surgisse mais algum nome na corrida à presidência do clube.
É natural que possa surgir. Não estou a ver agora quem. Eu acho que sim, duas, três vias podem surgir, mas mais que isso também não acredito. Com alguma credibilidade, não é?
Nesta entrevista à Bola Branca, Gaspar Ramos faz depender o sucesso eleitoral de Luís Filipe Vieira dos sucessos de Jorge Jesus, caso se confirme o regresso do treinador ao Benfica.
Toda a gente sabe, digamos que, o desejo do presidente é um treinador que se adapta à sua própria maneira de ser, é um treinador que supera, digamos que, as falhas que a estrutura tem tido, sobretudo na gestão do plantel. Tem esse mérito, independentemente dos defeitos, e portanto acho que o Jorge Jesus está na calha, do meu ponto de vista, face até a todas as situações que se têm criado, nomeadamente o problema que se vive no Brasil neste momento, que pode de algum modo ajudar a essa decisão. Se Jesus vier e conseguir bons resultados até às eleições, naturalmente que Vieira ganha uma facilidade enorme. Se Jesus não tiver os bons resultados, se as coisas começarem a correr mal desportivamente, bom, aí as coisas ficam muito complicadas para Luís Filipe Vieira.
De uma coisa, Gaspar Ramos não tem dúvidas, o regresso de Jorge Jesus ao Benfica até pode trazer melhores resultados, mas terá impacto no esforço financeiro da SAD para montar uma equipa menos baseada na formação e mais à medida dos desejos do treinador.
Não tenho dúvida nenhuma, claro que podemos ter outros problemas, outros desajustes financeiros que podem vir a acontecer, exatamente por gestão que Jorge Jesus pode vir a fazer. Ou então talvez ele tenha aprendido e tem a obrigação disso, e possa começar a fazer contratações cirúrgicas e não tanto contratações às toneladas como foram feitas na altura em que ele era treinador. E, portanto, se isso acontecer, e estou convencido que é capaz disso, o Benfica pode melhorar, sem dúvida.
Entrevista de Gaspar Ramos à Bola Branca. E o processo em vista à contratação de Jorge Jesus pode conhecer desenvolvimentos nos próximos dias. O Flamengo defronta esta madrugada o Fluminense, jogo à 1:30 da manhã pela hora portuguesa, para decidir quem é o campeão carioca. Depois fica a incerteza quanto aos jogos da Libertadores e do Brasileirão 2020, ainda sem datas marcadas devido à Covid-19, cenário que pode trazer Jorge Jesus de volta a Portugal. Entretanto, em declarações ao jornal A Bola, Marcos Braz, vice-presidente para o futebol do Flamengo, garante que não conversou com Jorge Jesus sobre a sua eventual saída e diz não estar a par oficialmente de contactos entre as partes, embora admita que o Benfica, pelo que lhe foi dito, dito por amigos portugueses, tem de facto interesse em ter o treinador de regresso à luz. Marcos Braz assegura ter Jorge Jesus uma relação mais leal possível e confia que o treinador não se furtará a esclarecer o que pensa do futuro, concluindo que enquanto o treinador português estiver no Flamengo, vai dar o máximo e que no final vai ser bom, seja ele qual for. Entretanto, o Benfica anunciou em comunicado enviado à CMVM que aumentou o empréstimo ao Bragacionista, que está a decorrer de 35 para 50 milhões de euros. A SAD tinha a possibilidade de aumentar até hoje o montante de obrigações a emitir mediante a publicação de uma adenda ao prospecto de emissão. A presente emissão, a décima do Benfica, abriu prazo a 29 de junho e os investidores poderão subscrever as ações até às 3 da tarde da próxima sexta-feira. No Sporting, Filipe Slicaia foi esta quarta-feira anunciado oficialmente como novo treinador da equipa B dos Leões, que irá regressar ao ativo na próxima temporada 2020-2021. Aos 35 anos, Slicaia deixa de ser adjunto de Luís Castro no Shakhtar Donetsk e regressa ao Alvalade, onde entre 2015 e 2017 fez parte da equipa técnica da equipa de Júniores. No futebol internacional, a Inglaterra, o Manchester City recebeu e goleou o Newcastle por 5-0, Cancelo titular, Bernardo Silva foi suplente utilizado nos Citizens. O Wolverhampton de Nuno Espírito Santo perdeu no terreno do Sheffield por 1-0. Já o campeão Liverpool venceu em casa do Brighton por 3-1. Destaque ainda para a Liga Espanhola. No derby da Catalunha, o Barcelona venceu o Espanhol por 1-0.